Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 11 de maio de 2019, é sábado. Voto então de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Pidjigiti, a capital FM. A rádio comunitária de Bafatá, a Leste FM, a rádio Sitchanouk e a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do que vai pelo mundo, no espaço Janela de Angola, vamos falar da situação política no país e a governação de João Lourenço. Na segunda meia hora temos o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Homens armados atacaram um hotel de luxo na cidade de Gwadar, no sudoeste do Paquistão, onde a China está envolvida num projeto de infraestruturas no valor de vários milhares de milhões de dólares. O ministro do interior da província do Baluquistão, Ziaullah Langu, disse que 4 homens armados entraram no hotel onde abriram fogo. Segundo esta fonte governamental, a maioria dos hóspedes foram evacuados e as forças de segurança iniciaram uma operação para apreender os atacantes que foram cercados. Um grupo separatista, com o nome de Exército de Libertação do Baluquistão, reivindicou responsabilidade. O mês passado, 14 membros das Forças de Segurança do Paquistão foram forçados a sair de um autocarro onde viajavam e foram depois assassinados a tiro num ataque reivindicado por esse grupo. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, avisou que só discutirá um novo programa de ajuda à Guiné-Bissau se este país tomar o que chamou de ações robustas para estabilizar a situação fiscal no país. Numa declaração emitida após uma visita à Guiné-Bissau entre 6 e 10 de maio, o chefe da delegação do FMI, Tobias Rasmussen, traçou um perfil de crise na economia da Guiné-Bissau, afirmando que esta permanece sob grande stress. Devido principalmente a gastos mais elevados do que planeado, o déficit governamental no início de 2019 era significativamente maior do que previsto no projeto do orçamento, diz a declaração, que afirma ainda que esse déficit foi também muito maior do que durante o mesmo período em 2018. Ao mesmo tempo, acrescenta a declaração, aumentaram as pressões fiscais, resultando num aumento de contas não pagas. Para combater esse déficit, assegurar o pagamento em dia de salários e outras obrigações e pôr termo ao aumento da dívida pública, o governo vai ter que apresentar um plano que inclui um aumento de mobilização de rendimentos, redução de gastos e identificação de financiamento adicional. O FMI diz que, dependendo de uma ação robusta para estabilizar a situação fiscal nos próximos meses, a missão poderá regressar à Bissau em setembro para discussões com o próximo governo para um novo acordo de ajuda. O Congresso Nacional Africano da África do Sul venceu as eleições parlamentares desta semana, mas com uma minoria reduzida. O ANC, recorde-se, venceu todas as eleições parlamentares desde o fim do Apartheid em 1994, mas esta será a primeira vez que terá menos de 60% dos votos. As projeções são que o ANC terá 57,5% dos votos. O principal partido da oposição, a Aliança Democrática, também caiu, de 22% nas últimas eleições para 21%. Já os combatentes da liberdade económica, que participam pela segunda vez em eleições, aumentaram de 6% para 10%. A surpresa, contudo, foi o aumento de votos da Frente da Liberdade, um partido de cidadãos de língua africana, cujo objetivo é a criação de um território para a minoria desse grupo linguístico e que terá alcançado cerca de 4% dos votos quando as projeções apontavam para menos de 1%. A afluência às urnas foi de 66%, quando nas eleições anteriores tinha sido de 73,5%. No Iémen, rebeldes húteis começaram hoje a retirar-se dos portos de Hodeida, Salis e Racissa, como previsto por um acordo de paz negociado pelas Nações Unidas. Um porta-voz da ONU disse que a retirada deverá terminar na terça-feira, mas acrescentou que a retirada terá que ser seguida por ações transparentes e sustidas pelas partes envolvidas em cumprir as suas obrigações. O acordo irá permitir a entrega de ajuda humanitária a milhões de pessoas. O porto de Hodeida é o local de entrada de cerca de 70% da ajuda humanitária. Um porta-voz do governo saudou a retirada, mas apelou à ONU para monitorizar e verificar a retirada dos rebeldes. Os Estados Unidos aumentaram mais uma vez a sua presença militar no Médio Oriente para fazer face ao que diz serem ameaças iranianas, deslocando para a região mísseis de defesa Patriot e equipamento usado para ataques anfíbios. O anúncio foi feito depois do porta-aviões Abraham Lincoln e quatro bombardeiros B-52 terem chegado ao Médio Oriente. Os Estados Unidos afirmam ter informações que o Irã estaria a planear um ataque contra alvos americanos.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 11 de maio de 2019, votos de um bom sábado na nossa companhia. Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda admitem que a governação de João Lourenço está a perder o controle do país e apontam a crise dos combustíveis e o fenómeno da seca como sinais preocupantes. Para falar sobre o assunto, Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, o engenheiro Fernando Pacheco e os analistas políticos Olívio Quilumbo e Augusto Bafua Bafua.
Angola está mergulhada numa crise sem precedentes. Esta realidade é indesmentível e os factos falam por si. Mas o nível de incompetência dos auxiliares do presidente João Lourenço deixa os angolanos em total desespero, a julgar pelos danos causados nos últimos dias, como consequência da falta de uma visão de Estado e de políticas públicas sustentáveis para minimizar o sofrimento das populações. Esta é, de resto, a conclusão de muitos analistas que acompanham um cenário de total descalabro da atual governação que dá sinais evidentes de estar a perder o controle dos destinos do país. Quanto ao fenómeno da seca no sul do país, os números apresentados ao chefe de Estado angolano não deixam dúvidas e são arrepiantes. Até 30 de abril foram afetados 175 mil famílias, que perfazem 880 mil pessoas e 488 mil escolas só na província do Cunene. O gado bovino é o principal ativo económico da província e principal riqueza do povo, em especial que reside no meio rural. Estão afetados cerca de 1 milhão e 100 mil bovinos, tendo morrido já mais de 26 mil animais. Para agravar ainda mais o clima de instabilidade social no país, juntou-se a crise dos combustíveis um pouco por todo o país e afetando sobretudo o setor produtivo e as famílias. O Presidente da República viu-se obrigado a exonerar o Presidente do Conselho de Administração da maior empresa pública do país, a Sonangol. Para os analistas contactados pela Voz da América, a solução para a atual crise no seio da governação do país não passa apenas pela exoneração dos auxiliares do Presidente da República. De acordo com Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, as autoridades do país conhecem a realidade, sobretudo do fenómeno da seca no país, mas sempre faltou vontade política para que as soluções sejam encontradas.
Eu creio que este fenómeno não é de agora. Provavelmente há 9 anos atrás já havia notícias de estiagem, de seca, de irregularidade das chuvas. O que eu me pergunto é o que é que aconteceu? Porque naquela zona sempre esteve a autoridade do Estado. Nós tínhamos administradores municipais, administradores comunais, governadores provinciais e infelizmente não conseguimos perceber como é que o clamor daquelas pessoas não chegou até aqui. Parece que tudo, de repente, esteve muito bem o Presidente da República agora a ir para aquela zona, mas provavelmente este desastre não teria tido essas dimensões se as vozes, se as pessoas que sofrem do problema conseguissem fazer ouvir a sua voz. Também é importante, e faça justiça, eu pessoalmente tive há 2 anos, provavelmente, num evento promovido pelo o governo provincial da Huila, que tentou convidar os seus pares, administradores dos municípios da província do Namibe, do Cunene e da Huila, para tentar falar isso, sei de iniciativas, quer do Unicef, quer dos sistemas das Nações Unidas, o que faltou mesmo foi um reconhecimento político a nível das estruturas centrais de que isto estava a fazer. Não podemos dizer que a situação que hoje se afigura e que felizmente veio a público não existia um ano ou dois anos atrás. Isto é um, eu acho que o grande problema aqui é que tardou-se muito tempo em reconhecer o que se estava a fazer. O que, a lição que devemos tirar daí também, e isto é muito importante para uma resposta eficaz de emergência, é a capacidade de termos sistemas de alerta rápido. Olha, só para dar um dado, a nível da região da SADC, em junho do ano passado já se chamava alerta e países como a Namíbia, Botsuana, que também viveram o problema, tomaram as medidas de prevenção para amenizar os impactos. E Angola, pura e simplesmente, tardou em reconhecer, do ponto de vista formal e oficial, sobretudo a nível das estruturas centrais, que este fenómeno estava ocorrendo.
Sérgio Calandungo defende que as autoridades angolanas precisam de combinar um conjunto de medidas estruturais que passam pela mobilização de recursos e envolvendo toda a sociedade civil.
Angola não precisa de inventar a roda. Países que têm regiões com climas muito semelhantes, há muitos e alguns deles com forte e estreita relação com Angola. Temos o caso da Namíbia, temos o caso do Nordeste brasileiro, a região de Recife, ou seja, isto não é uma coisa nova. Há países que já têm experiência, inclusive a própria Angola. Agora, o que eu entendo é que tem que haver aqui uma combinação de medidas. Há medidas de curto prazo, o mandato humanitário assim o diz, é preciso salvar vidas e salvá-las com uma certa dignidade. Eu acredito que, apesar da crise, o país tem condições de mobilizar vontades, recursos, o setor privado, a sociedade civil e o próprio Estado para tomar medidas de curto prazo, que é, sobretudo, tentar levar comida, medicamentos para acudir à situação numa fase de emergência. Inclusive, tem mais. Angola insere-se no quadro das nações. Se Angola declarar emergência, as agências das Nações Unidas e outras também vão ajudar na mobilização de recursos para se intervir na região, desde que o governo angolano tome a decisão política de considerar, coisa que nunca fez antes. Essa é a medida de curto prazo. A médio prazo, é importante ver coisas que naquela região funcionam por imperativos de trabalho profissionais. Eu fui à região e vi, por exemplo, se fomos ao Rio da Areia, a região de Lueca, provavelmente o impacto da crise foi amenizado. Por quê? Porque numa parceria com uma instituição também da sociedade civil brasileira, algumas agências da sociedade civil tinham construído cisternas calçadão, que foram sistemas que, quando a chuva chega, eles acumulam água, mas também podem ser usados agora pela proteção civil para encher aqueles pontos de água e estão a amenizar o impacto. Há medidas que também vi, já naquela altura, na zona de Umbala e Umbungo, que foi, por exemplo, tentar investir em práticas agrícolas resistentes ao fenómeno. Por exemplo, a introdução de sementes de mandioca, outras sementes resistentes à seca, que podem amenizar o impacto. São medidas de médio prazo, não custam tanto dinheiro e podem ser feitas. Digo mais, a União Europeia financiou, num projeto que está a ser executado pelo Instituto Camões, se não estou enganado, fala-se de 72 milhões de euros para acudir à seca naquela região. Portanto, há uma série de dinâmicas que, se fossem muito bem aproveitadas, poderiam ajudar a médio prazo a mitigar. E depois tem essas soluções de longo prazo, das quais eu tenho sérias dúvidas da sua eficácia, que é a construção de barragens. Eu acho que os projetos mastodônticos em Angola deram provas que nem sempre foram as soluções mais eficazes para pequenos problemas locais.
Entretanto, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco deplora a intenção de projetos megalómanos para soluções locais, sem que, para o efeito, sejam acauteladas algumas consequências.
Eu penso que não é uma visita que vai permitir ao presidente João Lourenço ter uma ideia concreta relativamente à situação dramática que se vive naquela região. Eu quero acreditar que o presidente já deve estar suficientemente informado sobre a situação, que se arrasta a vários anos, e possivelmente, com a sua visita, quis mais transmitir a ideia da proximidade que o Executivo e ele próprio têm ou pretendem ter relativamente aos problemas do país, e isto é sempre de saudar. O drama desta situação começa pelo facto de haver população que está bastante afetada pela falta de chuvas, que E obviamente que se tem de recorrer a medidas de emergência para socorrê-las. Eu quero fazer recordar que há pouco tempo, há cerca de 2 meses, numa entrevista dada à RTP, o Presidente disse que não havia fome no país. Possivelmente, naquela altura, a situação não era tão grave como é neste momento, mas recordo-me que essa declaração provocou alguma celeuma, pois que já várias individualidades vinham chamando a atenção para o facto de haver população muito carenciada e essa população precisava de atenção mais cuidada. Infelizmente, essa atenção não foi dada logo na altura e a situação só se tem agravado. O cenário que o Presidente está a encontrar no Namib e no Cunene é efetivamente dramático. Por convicção, não sou favorável às soluções tipo satélite. Eu explico-me melhor. Nós no país temos sempre a tendência para ir para soluções do tipo projetos megalómanos. Então construímos centralidades, desenvolvemos projetos agrícolas que depois não têm bons resultados, construímos centralidades que não têm infraestruturas, enfim, procuramos sempre soluções, digamos assim, que não estão ao nosso alcance. Esse tipo de soluções comporta 3 tipos de riscos que convém assinalar. O primeiro risco é a capacidade de gestão. Nós temos deficiências em termos de capacidade de gestão. Quanto maior for o projeto, mais dificuldades temos. Em segundo lugar, os grandes projetos têm, digamos assim, maior atratividade para problemas de desvios, para não dizer de corrupção. É sempre mais fácil fazer desvios em grandes projetos do que em projetos mais pequenos. Em terceiro lugar, esses grandes projetos têm sempre problemas ambientais muito sérios. E tudo isto acaba por desaguar no problema da sustentabilidade.
Fernando Pacheco afirma, por outro lado, que o fenómeno da seca não se combate como as autoridades pretendem o fazer, acrescentando que é fundamental saber viver e conviver com ela, sobretudo na região sul do país.
Quando eu digo que, por convicção, não sou amigo dos grandes projetos, é porque acho, e não só acho, tenho vindo a constatar desde a nossa independência, que esse tipo de projetos não é sustentável. Então, eu sou mais favorável a outro tipo de soluções. A primeira questão é que nós temos que analisar qual é o problema. Qual é o problema? Pois, porque frequentemente diz-se que nós temos de combater a seca. Nós não temos de combater a seca. Aquela é uma região semiárida, é uma região onde há séculos não chove ou chove muito pouco. Chove entre 300 e 500 milímetros por ano, isto é muito pouco. Então, o que é preciso é saber conviver com a seca. E aquelas populações já mostraram que elas sabem conviver com a seca. O que acontece é que, para conviver com a seca, a população, ao longo dos séculos, e para não ir muito atrás, vamos dizer, ao longo das últimas décadas, fazem a prática da transumância, que significa que o gado desloca-se para as regiões de Evanda. Regiões de Evanda são as regiões marginais dos grandes rios, principalmente do rio Cunene, onde, quando o rio baixa, o capim, o pasto, cresce e aí o gado encontra alimento para poder sustentar-se. A partir do momento em que, em primeiro lugar, o acesso a essas evandas, a essas regiões com pasto, fica dificultado porque surgem grandes fazendas com arame farpado. O que vai acontecer é que cada vez vai haver mais dificuldade por parte dos criadores de gado, por parte dos, dos povos pastores, de terem acesso, na minha opinião, não é a melhor solução. Nós podemos até construir barragens em determinadas situações, mas antes de as construirmos, temos que analisar os efeitos, os impactos que possivelmente essas barragens vão ter.
Por outro lado, a crise dos combustíveis está a mexer com toda a estrutura da governação, afetando vários setores da economia do país, tendo causado prejuízo ainda por calcular. Em declarações à Rádio Mais, o analista político Olívio Quilumbo disse que alguém do governo angolano tem que vir a público para esclarecer o que de facto está a acontecer com a crise no abastecimento do combustível no país.
Nós somos qualquer coisa como a segunda maior potência em tempo de produção a nível continente africano. Quer dizer, não é compreensível, é de tudo aberrante. E nós estamos a falar com uma população que questiona. Não querem saber quantas contas estão feitas, se existe refinaria, se não existe, quantos barris estão, porque o petróleo não se come. O petróleo é apenas uma fonte de riqueza que a pessoa tem que usar e se transforma e faz desse petróleo dinheiro, portanto, e por essa via se consegue sustentar as populações. Portanto, eu acho que a veneração era mais do que necessária, não tinha como não haver veneração, mas é preciso que se perceba o que realmente aconteceu, que se dê explicações. Há forças de bloqueio? Será que famosos poderosos interesses instalados estão a atuar? Houve boicote? Não houve. Houve uma falha operacional? Quem falhou? Exoneraram o Jair Saturnino, porque ele é o mais culpado de toda a cadeia de falhas. Enfim, terceiramente tem que ter uma explicação para evitarmos que se repita. E reitero, é urgente que se evite questões do género.
Olívio Quilumbo não tem dúvidas em afirmar que o país esteve à beira da paralisação total e questiona a quantidade dos prejuízos causados com esta crise, que não está ainda definitivamente resolvida.
Mas o interior já vem reclamando, Ronos do Zaire, Cabinda, as Lundas, já vem Malan, já vem reclamando há cerca de uma semana da escassez de combustível. Luanda, como é o maior centro populacional, portanto, está na ordem dos 8 milhões de habitantes, qualquer situação, até pelo menos na ordem dos 10, 15, 20%, o impacto é sempre maior. Agora, do interior é que o litro de combustível quadruplicou, a corrida de táxi igualmente, e que muita coisa parou. E sabe-se que as centrais térmicas do interior, portanto, funcionam com combustível. A ausência, por mais um dia, pelo menos, do fornecimento desta fonte de energia, naturalmente que estávamos a caminho de um blackout nacional, o que, de por si, seria naturalmente o cúmulo da pouca vergonha e um sinal de que algo de muito grave falhou. E é uma situação que nós agora não fizemos. O custo, portanto, económico das situações. Por exemplo, ninguém sabe o custo económico do engarrafamento, ninguém sabe o custo econômico, o Estado, no caso, do absentismo laboral, ninguém sabe o custo econômico, portanto, nesse momento, quer dizer, é preciso começar a quantificar, porque a economia faz com isso. Quando se consegue calcular esses pequenos dados, nós estamos a governar. E gerir um setor tão estratégico em energia como este, e chegar-se a esse ponto, pode-se pensar em tudo. Pode-se pensar em tudo. Reitero, pode-se pensar em tudo.
Já o analista político Augusto Bafua, considera que a crise no setor dos combustíveis em Angola levanta muitas suspeitas. Para o efeito, espera que sejam acionados todos os mecanismos para que o cenário idêntico não volte a acontecer.
Há sinais, ou começou a haver ruptura aqui e ali, ninguém disse nada. Mas, quer dizer, dá a impressão de que o Presidente da República, o Presidente do Conselho de Administração, o Ministro dos Recursos Naturais e muitos outros ficaram a saber ao mesmo tempo que nós, das redes sociais. Porque, para nosso espanto, só começou-se a falar depois de nós vermos acontecer. Nós vimos o comunicado reativo primeiro da Sena Angola, depois das pessoas terem reclamado nas redes sociais, as pessoas começaram a ver. Você diz, mas ninguém controla essas situações, ninguém. Quer dizer, eu não consigo perceber o que é que se passou. Deve ser algo de muito grave. E temo que não seja a última. Não foi a primeira, só tocou por ser a mais grave. Espero que não se volte a repetir. E se tiver que repetir, tiver que acontecer, não com esta dimensão a nível geográfico, não com esta dimensão a nível da escassez. Foi uma semana. Pessoas ouvem que não foram para casa tomar banho, pessoas ouvem que não conseguiram buscar os filhos à creche, as escolas estão de férias, é uma parte, né? Pessoas ouvem que não conseguiram levar familiares aos hospitais. Eu não sei. Alguém tem que vir nos dar um número. Não pode ser, só exonerou e pronto. Tem de haver uma responsabilidade, alguma política, sim, mas tem de haver uma criminal se necessário, civil e criminal se necessário.
Sim.
Porque ninguém pode achar que as coisas acontecem assim e passam.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar da 7ª edição do Festival Sons do Atlântico. Depois, saúde com a doutora Graça Matinha. E a seguir, a conversa com um amigo ouvinte. De facto, será uma conversa com dois amigos ouvintes. Eles são de Angola. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, é sábado, 11 de maio de 2019, dentro de tempo, que temos aqui o Top 10 da Música da América. Agora a música prodígio com Deus Me Perdoa.
Oh,
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 11 de maio de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom sábado. É a Voz da América, emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet temos voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá no 105.5 em Gabu. Ouvem-nos em FM com a Rádio Sichanouk e com a Leste FM. Em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas novidades musicais, o Top 10 da Música da América. Mas antes disso, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Homens armados atacaram um hotel de luxo na cidade de Gwadar, no sudoeste do Paquistão, onde a China está envolvida num projeto de infraestruturas no valor de vários milhares de milhões de dólares. O ministro do interior da província do Baluquistão, Ziaula Langu, disse que quatro homens armados entraram no hotel onde abriram fogo. Segundo essa fonte governamental, a maioria dos hóspedes foram evacuados. As forças de segurança iniciaram uma operação para apreender os atacantes que foram cercados. Um grupo separatista com o nome de Exército de Libertação do Baluquistão reivindicou responsabilidade. O mês passado, 14 membros das forças de segurança do Paquistão foram forçados a sair de um autocarro onde viajavam e foram depois assassinados a tiro num ataque reivindicado por esse grupo. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, avisou que só discutirá um novo programa de ajuda à Guiné-Bissau se este país tomar o que chamou de ações robustas para estabilizar a situação fiscal nos próximos meses. Numa declaração emitida após uma visita à Guiné-Bissau, entre 6 e 10 de maio, o chefe da delegação do FMI, Tobias Rasmussen, traçou um perfil de crise na economia da Guiné-Bissau, afirmando que esta permanece sob grande pressão. Devido principalmente a gastos mais elevados do que planeado, o déficit governamental no início de 2019 era significativamente maior do que o previsto no projeto do orçamento, diz a declaração, que afirma ainda que esse déficit foi também muito maior do que durante o mesmo período em 2018. Ao mesmo tempo, acrescenta a declaração, pressões financeiras cresceram, resultando num aumento de contas não pagas. O FMI disse que a Guiné-Bissau tinha manifestado desejo de receber ajuda da organização, dependendo de uma ação robusta para estabilizar a situação fiscal nos próximos meses. A missão poderá regressar à Guiné-Bissau em setembro para discussões com o próximo governo para um novo acordo ao abrigo da facilidade de crédito prolongada. O Congresso Nacional Africano da África do Sul venceu as eleições parlamentares desta semana, mas com uma minoria reduzida. O ANC venceu todas as 6 eleições parlamentares desde o fim do Apartheid, em 1994, mas esta será a primeira vez que terá menos de 60% dos votos. As projeções, com 99,9% dos votos contados, indicam que o ANC terá 57,5% dos votos. O principal partido da oposição, a Aliança Democrática, também caiu de 22% nas últimas eleições para 21%. Já os combatentes da liberdade económica, que participam pela segunda vez em eleições, aumentou de 6% para 10%. A afluência às urnas foi de 66%, quando nas eleições anteriores tinha sido de 73,5%. No Iémen, rebeldes húteis começaram hoje a retirar-se dos portos de Hodeida, Salis e Racissa, como previsto por um acordo de paz negociado pelas Nações Unidas. O porta-voz da ONU disse que a retirada deverá terminar na terça-feira, mas acrescentou que esta terá que ser seguida por ações transparentes e sustidas pelas partes envolvidas em cumprir as suas obrigações. O acordo irá permitir a entrega de ajuda humanitária a milhões de pessoas. O porto de Hodeida é o local de entrada de cerca de 70% da ajuda humanitária. Um porta-voz do governo saudou a retirada, mas apelou à ONU para monitorizar e verificar a retirada dos rebeldes. Os Estados Unidos aumentaram mais uma vez a sua presença militar no Médio Oriente para fazer face ao que diz serem ameaças iranianas, deslocando para a região mísseis de defesa Patriot e equipamento usado para ataques anfíbios. O anúncio foi feito depois do porta-aviões Abraham Lincoln e 4 bombardeiros B-52 terem chegado ao Médio Oriente. Os Estados Unidos afirmam ter informações que o Irão estaria a planear um ataque contra alvos americanos. Entidades oficiais disseram que uma antiga proeminente jornalista de televisão no Afeganistão foi assassinada em Cabul. Um porta-voz do Ministério do Interior disse que Mena Mangal foi morta a tiro esta manhã em Cabul por dois homens numa motocicleta. Mangal aguardava transporte para o seu emprego como conselheira cultural na Câmara Baixa do Parlamento. A antiga jornalista estava envolvida em questões dos direitos de mulher e tinha afirmado recentemente ter recebido ameaças de morte.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 11 de maio de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de mais uma edição do Festival Sons do Atlântico domingo. É a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com dois dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim voltar a ter a sua companhia amanhã, domingo. Por agora, nesta emissão de sábado, vamos ficar com a música americana, é o Top Ten.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Do outro lado temos o DJ UPS e eu sou Ana Guedes. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak up the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Finish my drink, stay shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? A música nova no mercado, Ed Sheeran e Justin Bieber são amigos de longa data e já provaram que gostam de trabalhar juntos. Depois da colaboração em Love Yourself, agora lançam I Don't Care, que é como quem diz, eu não quero saber. Certamente é mais um sucesso para marcar este verão de 2019. Vamos ficar então com I Don't Care. Making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Ana, falando em novidades, Daddy Yankee tem remix de Soltera com Bad Bunny, que é para agitar, para não dar sono e tal, acordar aqui a malta. Ele anunciou no Instagram a 8 de maio que trabalhou com Bad Bunny e com Lunay. A música Soltera é originalmente de Lunay e foi lançada em fevereiro. Desde então já atingiu 73 milhões de visualizações.
Deve ser todas das solteiras, não?
É, e ele no Instagram ainda diz, não se preocupem, meninas solteiras. Há para toda a gente.
Enfim.
É isso. Vamos então ouvir o novo remix de Soltera.
Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
É das solteiras sem compromisso, cantam eles neste Top Ten americano da Voz da América. Britney Spears também faz notícia esta semana, mas não por ter nova música nem digressão na agenda. Spears pediu e ganhou uma ordem judicial de restrição contra um amigo que ela diz estar a assediá-la e à família. Stan Lufty, que tem mantido uma batalha legal com a família Spears durante os últimos 10 anos, foi obrigado pelo tribunal a manter uma distância de pelo menos 182 metros da cantora e da família. Vamos ficar com um Toxic de Britney Spears.
We got
Mariana, aproxima-se o final da Liga dos Campeões da UEFA, um evento muito aguardado pelos fãs do futebol, especialmente os ingleses, que no dia 1 de junho vão ver o Tottenham Hotspur e o Liverpool lutar pela taça. Mas não é de futebol, fique tranquila, nós não vamos falar de futebol.
Eu estou a ver o que não. É que isso tem a ver aqui com a música.
Exatamente, vamos é falar de quem vai atuar na cerimónia de abertura deste evento. É, são eles mesmos, os Imagine Dragons. Eles vão estar em Madrid, no Estádio Metropolitano, para a pontapé de saída das Champions. Vamos continuar a ouvir Thunder, da banda de Las Vegas.
In my classes, while I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
E esse é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos ver agora quem conseguiu manter a posição, quem caiu e quem subiu. O toque de Khalid é o número 10 esta semana. O videoclipe desta música foi lançado a 11 de março e já conseguiu 56 milhões de visualizações. Khalid vai atuar na capital americana, Washington DC, a 3 de agosto. Até lá, vamos ouvir Toque.
Can't we just talk? Can't we just talk about where we're going before we get lost? Let me ask you, can't get what we do without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can't we just talk? Can't we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we just hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And if you are more.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. E também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Billie Eilish começa a chamar a atenção não só da indústria musical, mas também da moda. Ela participou na mais recente campanha da Calvin Klein, Diz a Tua Verdade. E Billie já deixou a sua marca. Para ela não existe outra forma de estar senão sendo autêntica. Na semana passada eu tinha dito que ela tinha 20 anos, Ana, não sei se lembra. Erro meu, Billie vai fazer 18, apenas 18
este ano. Já é maior, mas já é a maior de idade.
Sim, sim. A sua música Bad Guy continua no nono lugar. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Sam Smith tem apenas 26 anos, muitos prémios da música e muito respeito dos seus pais. E recentemente deu uma entrevista em que disse não ser nem homem nem mulher, mas sim do género não binário. Nas suas palavras, ele flutua entre um e o outro. A entrevista está disponível na conta do Instagram da apresentadora Jamila Jamil. E Dancing with the Strangers de Sam Smith é o número 8. Este era Sam Smith com a Normani e Dancing with a Stranger. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita, desde que peças, é claro. E é para o número do WhatsApp, mais um 908-652-4584. E a Met Gala, Ana, aconteceu esta semana em Nova Iorque e nós vimos uma house completamente diferente do que estamos habituadas. Pelo menos eu. Estou habituada a uma house excêntrica,
cabelo azul.
Exatamente. E ela estava com o cabelo comprido, de uma só cor, castanho, um vestido normal, um top e uma saia vermelhos, e foi isso.
É, mas okay. Sempre jeitosa.
Não, lindíssima, lindíssima. Halsey também promete colocar nova música no mercado ainda este ano, mas enquanto isso não acontece, Without Me ocupa o 7º lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esquece, estamos nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. E dia 21 de junho, a capital americana vai vibrar com a energia da Ariana Extraordinária, Ariana Grande. E como seria, o concerto está praticamente escutado. Já compraste o bilhete?
Não.
Estamos prontos.
Mas deve ser caríssimo, Ana.
Ai, eu posso ser certeza. Ariana, contudo, resiste a uma das descidas surpresa da semana. Seven Rings, da Ariana Grande, estava em quarto lugar na semana passada. Esta semana é a sexta posição.
Which one I say now I want all them. Happiness is the same price as my bottom.
Pois é, já sabes, podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Todos os sábados há um programa novo do Top 10 americano. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E vamos falar agora de Post Malone, Ana. O seu Sunflower passou semanas a fio nos 4 primeiros lugares, né? Nos 4 primeiros.
Agora está no
5. Top 10 e tal. Exato, sim. Continua bem. Top 5. A música Sunflower do rapper da Siracusa com a colaboração do Swae Lee está em 5º lugar.
Sunflower da Post Malone no 5º lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música, aliás, pedida por ti. Falo para o WhatsApp da Voz da América. O número é mais 1-908-652-4584. Os Jonas Brothers já estão em digressão e o Washington DC está também na agenda destes irmãos. E a 15 de agosto atuam no Arena Capital One, na tabela do Top 10 americano. Subiram uma posição, sucker. Em 4º lugar. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go with it with my life. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you, and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember being around me.
I've been dancing in top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Post Malone, Austin Richard. Ainda tem uma música entre as três mais ouvidas e compradas ou vendidas nos Estados Unidos. Uau, ocupa a terceira posição. Get more bottles, see bottles of lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma will probably know me. Get more bottles, see bottles of lonely. It's the moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Stumbo, yeah.
E agora a surpresa da semana, a música nova Me da Taylor Swift está a fazer furor. Estreou a 25 de Abril, conta com a colaboração de Brandon Uri dos Panic at the Disco e o videoclipe tem 150 milhões de visualizações e surge depois do lançamento o álbum Reputation, que está em 2º lugar. Baby, that's the fun of me.
I know I tend to make it about me. I know you never get this what you see, but I will never fall you, baby. And then we had that fight out in the rain. You ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. 'Cause one of these things is not like the other. Living in winter, I am. Este é Me da Taylor Swift.
Mi ser.
Tu seres, Mayra. Mi ser, Ana.
Ele ser, dirigei o PS. Ana, vamos ao primeiro lugar da tabela do Top Ten americano.
Old Town Road, dos ainda Lee, ou do ainda Lil Nash.
Lil Nash X.
Lil Nash X. É que confusão, porque não pode ser, não é? Mas pronto, a gente já era. Está há 5 semanas consecutivas a liderar a tabela.
Vamos ouvir Old Town Road. And he's mad at black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my butt. Cheated on my baby. You can go and ask me. My life is a movie, bull riding in boots. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Ouvintes, mais uma vez, João Santa Rita com o resumo das notícias. Homens armados atacaram um hotel de luxo na cidade de Gwadar, no sudoeste do Paquistão, onde a China está envolvida num projeto de infraestruturas no valor de vários milhares de milhões de dólares. Um grupo separatista com o nome de Exército de Libertação do Baluquistão reivindicou responsabilidade. O Fundo Monetário Internacional, FMI, avisou que só discutirá um novo programa de ajuda à Guiné-Bissau se este país tomar o que chamou de ações robustas para estabilizar a situação fiscal nos próximos meses. Numa declaração emitida após uma visita à Guiné-Bissau entre 6 e 10 de maio, o chefe da delegação do FMI, Tobias Rasmussen, traçou um perfil de crise na economia da Guiné-Bissau, afirmando que esta permanece sob grande pressão. O Congresso Nacional Africano da África do Sul venceu as eleições parlamentares desta semana, mas com uma minoria reduzida. As projeções são que o ANC terá 57,5% dos votos, a primeira vez que terá menos de 60% desde as primeiras eleições livres após o fim do apartheid em 1994. No Iémen, rebeldes húteis começaram hoje a retirar-se dos portos de Hodeida, Salis e Racissa, como previsto por um acordo de paz nas negociações pelas Nações Unidas. O acordo irá permitir a entrega de ajuda humanitária a milhões de pessoas. O porto de Hodeida é o local de entrada de cerca de 70% da ajuda humanitária.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 11 de maio de 2019, despeço Ana Guedes com um abraço e com votos de um bom resto de sábado. Marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.